E hoje, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, o nosso convidado é o colunista do CBN e-commerce, Rodrigo Martucci, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos.
Rodrigo, essa semana a gente está falando sobre transporte, sobre logística, né, sobre rodovias, ferrovias, mas não tem como a gente falar sobre esses temas sem tratar do e-commerce, que surpreendeu, né, explodiu durante a pandemia, atendendo a todos os brasileiros em todas as partes do país. E eu queria começar te perguntando o seguinte: esse salto surpreendente do e-commerce durante a pandemia, né, o setor sofreu com a logística para entregar as mercadorias que eram compradas?
Sofreu bastante, né? Eu acho que trouxe uma pressão, principalmente no começo, que fez com que as empresas mudassem rápido, fez com que elas se adaptassem, buscassem mais opções. A gente tem visto um crescimento muito grande no setor das transportadoras pesadas em e-commerce, em e-commerce de cargas aí menores, né, para e-commerce. A gente viu um crescimento gigante em soluções novas, né, que são as soluções de última milha, que a gente chama, que são que é o trecho mais caro do e-commerce, né? Levar uma mercadoria de um centro de distribuição para um outro galpão no centro da cidade é uma coisa. Agora, levar essa mercadoria do centro da cidade, né, de um mini CD, para o apartamento do cliente, aí é muito mais difícil, né? Porque chega lá, o cara não dá, tem trânsito, não tem onde estacionar, tem todas as coisas que estão envolvidas. Então, eu acho que teve uma dor muito grande, mas que fez com que o ecossistema crescesse muito rápido também. Então, hoje, a gente, com as coisas um pouco mais normalizadas, a gente tem empresas aí que estão entregando em 2 horas. Né? Tem setores aí, dentro de São Paulo, que entregam em 15 minutos. Né? Então, foi um crescimento forçado, causado pela dor, né, de crescer muito rápido, de colocar muito estresse no sistema. E agora a gente vai colher os frutos, né? Então, eu acho que foi dolorido, mas foi muito bom.
Então, quer dizer que depois, que essas soluções, elas vieram para ficar, elas são permanentes?
Permanentes, cada vez com mais estrutura. Hoje a guerra no e-commerce brasileiro, ela não é mais de preço, ela é de tempo de entrega também, principalmente, né? Hoje, se você for pegar os maiores varejistas do Brasil, eles estão brigando, literalmente, na justiça para ver quem fala: eu sou a entrega mais rápida do Brasil. Se tornou um grande diferencial.
Como assim, literalmente, na justiça?
Literalmente na justiça. Tem Mercado Livre, Magazine Luiza e Via Varejo disputando quem, de fato, com provas, é o mais rápido na entrega.
Nossa, que curioso. Eles chegaram até a justiça para ter esse título?
É, para ter o título de entrega mais rápida do Brasil.
E essa entrega mais rápida depende dessa última milha que você citou, então?
Isso. Então, eu acho que a gente está tendo muito movimento bacana, né, de inovação, de mudança no mercado por conta disso. A gente viu agora a iFood mesmo, né, que hoje o iFood é contabilizado como e-commerce porque a transação ela é digital, ela acontece de aplicativo, né, o pagamento é tudo digital. Então, ela também vem para o bolo aí do e-commerce e coloca também o estresse, né, em toda a cadeia. Você vai ter todo o teu estoque de alimentos chegando, você vai ter todo o processo logístico de entrega. Então, eles têm, por exemplo, contratos com empresas de motos elétricas, né, para entregar dentro das cidades. Mercado Livre fez uma compra grande de aqueles tuk-tuk, que é aquelas motos de 3 rodas. É uma moto com cargueiro, né, com tipo uma caçamba pequena, fechada, onde o cara consegue entregar lá, tipo, o celular, que é pequeno, ele consegue colocar ali dentro, estacionar em qualquer lugar, né, entrar em qualquer lugar, consegue ter uma entrega muito mais rápida, eficiente para o cliente. Nós temos várias empresas que terceirizam centro de distribuição. Né? Então, por exemplo, você quer atuar no Nordeste hoje e quer fazer uma entrega rápida para lá, existem empresas onde você manda o seu estoque para lá e as pessoas vêm e retiram na loja. Retiram lá no lugar no mesmo dia. Né? Então, esse tipo de solução, sabe aquela coisa quando a água bate no pescoço, a gente tem que aprender a nadar? Uhum. Eu vi que foi isso que aconteceu com a pandemia. Né? Eu vi ontem um dado intrigante, né, que o e-commerce cresceu 470% desde o pré-pandemia, né, ali no começo de 2020. Então, esse crescimento todo fez com que o sistema se adequasse, né? Hoje a gente está tendo shoppings atuando como mini pontos de entrega, né? Mini centros de distribuição, porque a pessoa pode pegar lá. A gente vê empresas como o Magazine Luiza, que está usando as mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de retirada. Você vai lá hoje, você vê uma pilha de caixa. Mas o que, que é isso? São pessoas que compraram na internet e vão passar a retirar aqui, né? Dentro de 2 horas eles conseguem retirar em qualquer loja da Magalu. Então, isso estava andando num ritmo muito mais lento antes da pandemia. Eles estavam estudando como é que ia ser. De repente, quando veio ninguém mais compra na loja, todo mundo comprando online, precisamos fazer isso de hoje para amanhã. Uhum. Né? Então, acelerou bastante.
É porque é impressionante você comprar um produto pela Amazon, por exemplo, e receber em 2-3 dias em casa. Parece que é quase que você pensou e foi para a loja e comprou, né?
É impressionante. Aqui em Maringá eles fazem, eles já estão fazendo entrega em algumas ocasiões em um dia, né?
Um dia,
Em um dia. Em São Paulo, em 2 horas, né? São Paulo, Rio, grandes capitais. O iFood, se você colocar o teu macarrão para ferver e perceber que não tem molho, você pedir antes dele estar fervido, o molho chegou na tua casa.
Mas isso tudo ainda enfrentando os modais mais difíceis, né? Que são os rodoviários, né? O urbano, esses são os mais complicados.
Sim, a gente, no e-commerce, acho que a dificuldade ela está diferente do tradicional que a gente sempre tem acompanhado, né? Que está muito em cima das rodovias e todo o peso, né? O estresse que isso coloca nas rodovias e roubo, tudo que a gente tem. Né, de custo Brasil aí embutido no transporte, ainda assim, essa última milha é a mais dificultosa para o e-commerce. Né? É onde eu preciso chegar na casa e chega o número, não existe, o número está errado, ou a pessoa não está, ou alguém precisa estar lá para assinar. Né?
Então, a ideia do drone?
Temos o drone, temos essas inovações, né, que são interessantes também. Aqui já tem empresas fazendo alguns testes, mas ainda está muito fase de teste mesmo, porque precisa, né, até teve uma autorização aí da ANAC, né, para fazer testes com drone, tudo muito controlado ainda. Nos Estados Unidos também já tem isso acontecendo. Aí facilitaria muito, né, quando a gente chegar nesse ponto, você pedir uma pizza e ela chegar na sacada do teu apartamento, aí fica bom. Uhum. Né, você não precisa nem descer.
Mas ainda está muito inicial, então,
Está inicial, porque imagina, né? Tem toda uma jogada não só de tráfego aéreo, mas também de privacidade. Né, porque esses drones eles vão ter câmeras, eles precisam ter tudo isso. E quem quer uma câmera sobrevoando perto de você, né, mostrando a tua casa e tudo mais? Né? Então, tem muitos pontos delicados ainda para serem discutidos, sabe, pelos legisladores aí. Eu acho que vai ter muita discussão ainda. Na China tem muito entrega tipo robô, né? Bastante entrega por robô já. Então, são os robôs que andam nas ruas, né? E aí fazem as entregas. Bastante entrega. Hoje, muitos carros conectados também, eles acabaram se tornando endereços. Então, se você está no trabalho, você pode pedir para entregar a mercadoria no seu carro. Né? Da onde você está, ele te manda uma mensagem, você abre a porta do carro, o cara coloca a encomenda dentro e fecha o carro. Está tudo certo. Né? Então, você vê que todas essas dificuldades que a gente teve causaram uma obrigação de inovar. Né? Então, eu acho que a gente vai ter muitas novidades ainda. Eu vejo muito assim, o que pode ser feito, né? A gente vê tanta, por exemplo, eu fico olhando, tem banca de jornal espalhada por todo o Brasil, né? Pô, são perfeitos pontos de pick-up, né, para você ir buscar seu item. Eu comprei na Amazon, entregou lá e é caminho do meu trabalho, eu passo lá e pego, comprei, né? Então eu acho que esse tipo de solução já está acontecendo, né? Igual eu falei do exemplo lá do Nordeste, mas tem a tendência de aumentar muito. Isso abre também, Luciana, para todo um novo segmento de mercado, novas profissões, que são os entregadores por demanda. Né? Então, aí são os Ubers das entregas de e-commerce. Então, você pode, hoje, qualquer pessoa pode se cadastrar como motorista do Mercado Livre, da Amazon, né? De várias empresas, e é uma renda. Né? As pessoas que, às vezes, não estão sem trabalhar, estão sem fazer, elas podem fazer isso e fazer essas entregas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, eles têm milhares e milhares de motoristas na Amazon. Né? É uma excelente segunda renda, você pode fazer entrega. Tanto que lá as entregas acontecem de noite, fim de semana, sábado, domingo, porque essas pessoas são o segundo trabalho delas e elas podem fazer isso de uma forma bem, bem bacana. E esses sistemas, eles entregam para esses motoristas as rotas prontas. Rota aqui é onde você tem que ir. Né? Uhum. Em São Paulo mesmo, uma pessoa pode pegar de manhã 20 pacotes, tudo para entregar na mesma quadra. Né, já tudo otimizado para você, você não vai ter que ir longe, você só vai ficar aqui no seu território. Então você vê que se a gente fosse depender do sistema rodoviário, do sistema de transporte que nós tínhamos, nós com certeza não teríamos crescido do jeito que a gente cresceu, né? Tivemos que inventar.
E só para reforçar então esse crescimento, você diz que foram 470% desde 2020 no Brasil?
No Brasil.
O e-commerce cresceu isso, então, 470%.
É. Contando tudo, né? Contando comida, porque comida explodiu, né?
Uhum.
E todas as outras compras também, que agora as pessoas se acostumaram a comprar online. Né? A gente tinha uma barreira, que era uma barreira de penetração ali, das pessoas não terem confiança, não saberem e tal. Uhum. Agora elas sabem, né? Então, você consegue... vencer essa barreira e ter muito mais aderência. Agora, acho que as pessoas estão bem acostumadas a comprar.
Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço. Um abraço.
Nós conversamos com o colunista do CBN E-Commerce, Rodrigo Martucci, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística.